Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de março de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 17, item 213, Formação dos Médiuns. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão e eu vou pedir para nossa irmã Aramita fazer a nossa prece.
Graças te damos, Senhor da vida, por essa oportunidade de estudo e aprendizado. Obrigado por nos permitir chegarmos aqui para estudarmos essa obra que tanto trabalho deu ao codificador, que sem grandes recursos se empenhou, codificou e só nos cabe agora estudar. Ajuda-nos a compreendermos as lições para colocarmos aonde quer que estivermos, nas instituições que trabalharmos, nas pessoas que atendermos, para que possamos colocar esses ensinamentos, essa verdade, essa humildade dele aonde quer que estejamos. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja.
Então vamos lá para o Livro dos Médiuns. A escrita é algumas vezes bem legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas, mas com certos médiuns é difícil que outra pessoa, a não ser ele próprio, decifre a mensagem antes que haja adquirido o hábito de fazê-lo. É formada frequentemente de grandes traços. Os espíritos não têm o hábito de economizar papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase de todo ilegível, pede-se ao espírito o favor de recomeçá-la, o que ele em geral faz de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, porque lembra que todo o trabalho iniciou com a psicografia, até porque era a melhor forma de estudar o que estava escrito. Na verdade, se fosse a psicofonia, ia se perder. Não tinha como gravar, tá? E a escrita não. Ali Kardec fazia as perguntas, os espíritos respondiam, todo o material era realmente através da escrita, aquilo ficava documentado para que pudesse realmente estudar depois. Então, quando a escrita é habitualmente legível, mesmo para um médium, este chega quase sempre a obtê-la mais nítida, por meio de exercícios frequentes e demorados. Onde põe toda a sua vontade? Então, esse aqui, e disso aqui que ele está falando, é para o médium mecânico, tá? Não é o médium intuitivo, tá? É aquele que ele está naquele processo de aprender a deixar ser conduzido a sua mão, né? A deixar, né? Então, ele está aí naquele processo ainda de treino. Então ele diz, onde põe toda a sua vontade e rogando com fervor ao espírito para que seja mais correto. Alguns espíritos adotam sinais convencionais que passam a ser de uso nas reuniões habituais, para mostrarem que uma pergunta lhe desagrada e que não querem responder a ela, fazem, por exemplo, um risco longo ou outra coisa equivalente. Quando ele não quer responder, na psicografia ele faz um risco só. Quando o espírito conclui o que tinha a dizer ou não quer mais responder, a mão fica imóvel e o médium, quaisquer que sejam seu poder e sua vontade, não consegue obter nem mais uma palavra. Então fica bem claro que são médiuns mecânicos. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move sem que a mão consiga detê-lo. Né? De tão rápido que é. Se o espírito quiser dizer espontaneamente alguma coisa, a mão pega convulsivamente o lápis e começa a escrever sem que o médium pode opor-se a isso. Então, isso é um médium mecânico ou semimecânico?
Mecânico.
O médium não tem um controle, né? Aliás, O médium sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica se houve apenas uma parada momentânea ou se o espírito concluiu o que tinha a dizer. É raro que não sinta quando o espírito partiu. É raro. Isso em reunião mediúnica é muito interessante, né? O médium psicofônico, eu já vivi algumas experiências, porque às vezes tem irmão dialogador e, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. O espírito diz, não estou bem, aí pronto. Ele pega essa fala do espírito e ele fala 30 minutos, o dialogador. Ai, meu irmão, blá, 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 blá. E quantas vezes eu acompanhei, vendo diálogos assim, eu aqui já orando, eu digo, valha-me Deus, meu pai, o homem está fazendo uma palestra. E aí, quando ele termina de falar, depois de 30 minutos falando, ele diz, você entendeu? Aí fica aquele silêncio. Você está aí? Aí a médium diz, ele já foi. Eu digo, até eu tinha ido já. Eu tava para ir junto. Então, até o dialogador, doutrinador, como você quiser chamar, aprender que quem quer atender, escuta, não fala. Isso no diálogo fraterno também, você escuta. Só fala muito pouco. Então, quem muito fala, deixa de ajudar. São estas as explicações essenciais que tínhamos a dar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará na prática alguns detalhes que, por inúteis, não devem ser tratados aqui e a cujo respeito os princípios gerais servirão de guia. Se muitos experimentarem, haverá mais médio do que em geral se pensa. Então, aqui o professor Allan Kardec se deu o trabalho de explicar todo o processo do exercício da psicografia. Todo o processo. Se a pessoa seguir isso aqui, como ele diz aqui, se muitos experimentarem, haverá mais médios do que em geral se pensa. Então, quando você faz um estudo da mediunidade, e a tia sempre vai bater nessa tecla, mediunidade não é um estudo de 6 meses. Mediunidade não é um estudo de apostila. O professor Allan Kardec já deixou o manual, que é o Livro dos Médiuns. Realmente um compêndio, realmente um material espetacular, nos explicando todo o processo do desenvolvimento, o que é a mediunidade, o que é a ação dos espíritos. Então, eu espero que um dia nós espíritas, nós das instituições espíritas, possamos realmente realizar curso de formação de médiuns pautado na obra O Livro dos Médiuns. Olha, nós queremos fazer um curso de mediunidade. Então, parte do princípio que você já fez o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, porque você não vai entender mediunidade sem ter estudado o Livro dos Espíritos. Ah, não, já fizemos um estudo da obra O Livro dos Espíritos. Maravilha! Então, agora vamos fazer um estudo da obra O Livro dos Médiuns. Quando você estiver lá finalizando o capítulo Laboratório do Mundo Invisível, aí sim é a hora de você começar a prática. Se nós seguirmos esse roteiro, nós não teremos acidentes ao decorrer da prática mediúnica. Então, se nós temos acidente, tia, que tipo de acidente? A fascinação, a subjugação. O que tem de médium aí fascinado, sabe por que eles se fascinaram? E isso é um dos perigos quando se faz exercitar a mediunidade? Por falta de estudo. E aí eles se fascinam, começam a se achar o próprio Chico Xavier, o próprio missionário, quer psicografar, quer publicar todas as psicografias. Então, o nome disso é o quê? Fascinação. E é um perigo muito grande. Porque você está sendo conduzido por espíritos perversos, apesar de estar usando o nome de Jesus. Então, a gente não pode fugir ao bom senso. Quer estudar, quer ir para o exercício da prática, estude o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo. Mediante um estudo dessas obras, aí sim você vai estudar o Livro dos Médiuns. Quando você for para a prática, você vai ver o quão suave e seguro será esse exercício. 214. Tudo o que acabamos então de dizer se aplica à escrita mecânica, tá vendo? Então lembra que a tia falou? Ele não tem controle, ele faz um risco, ele usa muitos papéis, né? Os espíritos não controlam. É mecânico, não é um médium intuitivo que ele capta a informação e ele próprio passa para o papel. No processo mecânico era do jeito que os espíritos atuavam sobre as cestas, as pranchetas. Lembra que era a cestinha e uma caneta amarrada ali na cesta. E os médicos colocavam a mão sobre a cesta e a cesta ia escrevendo. Então, era um fenômeno mecânico. Na psicografia mecânica, ao invés do espírito atuar sobre a cesta, ele passou a atuar sobre a mão do médium. Por isso que a gente vai chamar de mecânico. As informações que estão sendo escritas no papel, a titia já explicou isso e volta a explicar, o médium não tem consciência. Por exemplo, o nosso Chico é médium mecânico. Por quê? Para psicografar, às vezes, a psicografia do Chico, ele assinava tal qual o espírito. Então, para isso, é necessário ser médium o quê? Mecânico. Ele conta no Pinga-Fogo que quando ele estava psicografando, ele não tinha consciência do que estava sendo escrito, mas ele via imagens, quadros. Tanto é que ele se assustou, porque o livro Há 2000 anos começa com dois patrícios romanos ali deitados naqueles triclínios e ali comendo com as mãos, que eram como comiam na época romana, né, do Império Romano. E ele se assusta com aquele quadro, ele mesmo conta isso. E aí o Emmanuel diz para que ele fique calmo, porque ele estava vendo o que o Emmanuel estava pensando. Então, à medida que o Emmanuel começou a psicografar, ele passou a rever os quadros, porque, afinal de contas, Emmanuel viveu tudo aquilo ali, era a história realmente dele. E aí o Chico conseguia ver o que o Emmanuel estava pensando, os quadros, entende? Mas ele era mecânico, tá? E grande parte dos médios da época de Kardec, principalmente, eram mecânicos. Aí você vai me perguntar, por que, tia? Era necessário. Se hoje os médios intuitivos, eles carregam dúvida, depois de ter estudado o livro dos médios, dúvida, será que é meu? Será que não é? Não, será que isso é meu? Não, eu não sei. Então, imagina isso na época de Kardec. Não podia. Então, era necessário que fosse algo realmente mecânico para que se comprovasse a comunicabilidade dos espíritos. Entende? Então, ele diz, tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. É, com razão, a faculdade que todos os médios procuram obter. Mas o processo mecânico puro é raríssimo. Se na época de Kardec, que nós acabamos de falar, era onde nós encontrávamos o maior número de médios mecânicos, e ele dizia ser raro, imagina hoje. É raro mesmo. Então, por que, tia? Volto a repetir. É necessário que nós, espíritos encarnados, venhamos a desenvolver a faculdade mediúnica consciente. Por que, tia? Para que nós possamos diferenciar o que é nosso e o que é dos espíritos. Se for sempre mecânica, nós não vamos adquirir esta maturidade. Então, é necessário que seja assim. Nós temos que despertar. Por isso, o primeiro ponto, te conhece. Te conhece. O teu jeito de ser, o teu jeito de falar, o teu jeito de agir, o teu jeito de pensar. Te conhece. Se você aprende a se observar e se conhecer, você não terá dificuldade de compreender e de identificar o que é seu e o que não é seu. Se você é uma criatura extremamente apaixonada e vaidosa em relação à mediunidade, é louca para ser médium, né? Por um processo realmente de vaidade, a probabilidade de você misturar tudo é muito grande. Mas aí volto a repetir. Se você inicia com essa vaidade, com esse orgulho, essa presunção toda, mas você faz seriamente o estudo de O Livro dos Médiuns, lá pela metade essa vaidade já caiu bastante. Porque você começa a entender a seriedade do trabalho. Entende? Então ele diz, é com razão a faculdade que todos os médiuns procuram obter, mas o processo mecânico puro é raríssimo, pois a ele se associa com muita frequência e em maior ou menor grau a intuição. Tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Olha aqui Kardec explicando. Não sabe se o que ele sai do lápis vem dele mesmo ou de outro espírito. não tem absolutamente que se preocupar com isso. E deve prosseguir apesar de tudo. Não fica ali questionando, é meu, não é meu. Se você parar com esse questionamento, você já perdeu a intuição. Continua. No início vai misturar muito as tuas ideias com as dos espíritos? Claro, é natural. Mas à medida que você vai exercitando, você vai apurando essa faculdade. E você começa a não mais misturar tanto os teus pensamentos com os do espírito. Você passa a silenciar um tanto mais. E não é difícil de você identificar. A gente sempre fala, é fácil. Por quê? Porque uma coisa é eu te dar um tema e dizer assim, pensa, cria, constrói, formula uma redação. Você, se eu te der um tema, você não vai fazer uma redação corrida, vai. Você vai pensar, você vai construir uma linha de raciocínio. No processo da intuição, a ideia vem pronta, é muito rápida. As ideias vão chegando prontas, você não constrói. O seu único trabalho é passar para o papel rapidamente. Quantas vezes eu não estou ali fazendo um serviço doméstico, às vezes cozinhando, e me vem frases inteiras, eu largo tudo, corro e vou passar para o papel. De trabalho que a gente realiza, de como temos que fazer, eu corro e passo para o papel, senão eu vou esquecer. Então, eu não estava a pensar aquilo. De repente, a ideia chegou. Mas eu estava o quê? Eu estava ouvindo uma música cristã, uma música espírita, uma música cristã. Eu estava ouvindo um estudo nobre, uma boa palestra. Estou sempre dando norte ao pensamento. E ali, aproveitando aquele ambiente propício, sintonia, eles ali acabam nos dando realmente orientação. Ele não quer psicografar, não estou falando isso. Nós estamos falando de intuição. Ficou claro? Então ele diz assim, ou de outro espírito, não tem absolutamente que se preocupar com isso e deve prosseguir apesar de tudo. Se o observar, então você está fazendo um curso de mediunidade, já estudou aqui formação dos médios, aí a pessoa quando for para a prática, ela já tem a informação que ela não tem que ficar se questionando, passa para o papel. As ideias estão chegando, passa para o papel. Você está treinando. Não tenha presunção de que você, no primeiro dia, você vai psicografar o espírito superior. O que nós já aprendemos aqui? Quem são os espíritos que se aproximam para quem está iniciando no exercício?
Espíritos de terceira ordem.
São espíritos da terceira ordem. Por quê? Porque a gente não precisa. Imagina um espírito nobre aqui, juntinho com a Conceição, para aprender a psicografar. O que é isso? Tem quem faça. Vai treinar com outro. Esse princípio, esse início, você vai treinar com outro. Na hora que você estiver pronta, aí sim, ele diz, agora jogue fora tudo que você escreveu e vamos começar agora. Porque tudo isso era o quê? Treino de psicografia. Isso está escrito aqui na obra O Livro dos Médiuns. Nós já estudamos isso. Então, ele diz, não tem absolutamente que se preocupar com isso e deve prosseguir apesar de tudo. Se observar si mesmo com atenção... Olha a palavra aqui, ó. Facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que não passavam pela sua mente e que até são contrárias às suas ideias. Por exemplo, na psicofonia, que também não é diferente, a psicofonia intuitiva, dentro da psicofonia nós temos ali um leque muito grande de tipos de psicofonia. Qualidades, não chamo qualidade, mas predisposições de cada médium. Então, quantas vezes na psicofonia, eu me recordo de uma comunicação que veio através do nosso intermédio, uma criatura defendendo a legalização das drogas. Através da tia Conceição, aí é para acabar. Mas ele defendia, ele refutava com uma inteligência incomum. Então, isso está a favor dos meus pensamentos? Nenhum. Entende? Então é isso que o professor está dizendo. Se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que não passavam pela sua mente e que até são contrárias às suas ideias. Prova evidente, né? Prova evidente de que tais coisas não provêm do seu espírito. Que continue, pois... E a dúvida se dissipará com a experiência. Aí você não vai achar que 6 meses de experiência você... Não. Eu tenho aprendido espiritismo que um trabalhador espírita realmente, ele só é assim, um trabalhador sério depois de 5 anos consecutivos na mesma atividade. É igual a amizade. Se a amizade passar de 5 anos, a probabilidade de dar certo é muito grande. Antes disso, é só empolgação.
É só treino.
Entende? Então, um trabalhador ali, ó. E assim é a mediunidade. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Agora que está começando a melhorar. Depois de 5, 6, 7 anos naquele trabalho consecutivo. Então, nós somos criaturas muito empolgadas, mas não comprometidas. Então, a gente começa. Tanto é que a gente começa, a gente faz várias frentes de trabalho e não dá conta de nenhuma. Por conta do quê? Da empolgação. Então, é 5 anos ali, ó, exercitando a faculdade. Por isso que os espíritos dizem o quê? Deixa quieto. Deixa os da terceira ordem, vamos ver até onde vai. Porque tem um livre-arbítrio. 215. Ainda na formação dos médios. Se o médio não foi contemplado com a mediunidade exclusivamente mecânica, serão infrutíferas todas as tentativas para chegar a esse resultado. Que é uma predisposição orgânica. No entanto, ele cometeria grande erro se com isso se julgasse deserdado, né? Puxa vida, eu não sou médio mecânico e agora não tenho trabalho nenhum, né? Se é dotado apenas de mediunidade intuitiva, deve contentar-se com a que tem, pois ela não deixará de lhe prestar grandes serviços, caso saiba aproveitá-la e não a repelir. Então é aquilo que a gente diz: vamos para a prática, vamos para o exercício, vamos para o trabalho. E que bom, como é bom ser médio intuitivo, como é bom exercitar a faculdade mediúnica intuitiva, porque no dia a dia você identifica rapidamente a ação de um espírito. Eu gosto sempre de lembrar, uma vez eu estava tomando café com um amigo de minha alma, Paulo Macedo, e nós estávamos sentados, eu trabalhava num shopping, né? Então, no horário ali do meu almoço, às vezes ele passava: amiga, vamos tomar um café? Vamos, amigo de minha alma. E aí sentamos para tomar um café, nosso amigo Paulinho, e sentou um grupo próximo. E quando o grupo sentou, eu senti que... Eu não sou de estar dando chilique não, viu, gente? Mas eu percebi que a companhia daquele grupo não era nada boa. E já entrei em oração. E também não comentei absolutamente nada. Não tem que estar comentando. Mas o Paulo Macedo, que é médio ostensivo, começou a se sentir mal, tadinho. Ele começou a sentir vontade de desmaiar. E eu olhei para ele e ele não comentou nada, mas eu percebi. Digo, Paulinho percebeu. Aí ele só olhou para mim e disse: amiga, vamos levantar, vamos dar uma volta. Aí eu disse: vamos. Aí pagou o café, saímos. E eu vi ele ali, eu toquei nele, eu disse assim: tu estás passando mal? Ele disse: estou, amigo, acho que o café não me fez bem. Eu disse: não, querido, não foi o café que lhe fez mal. Foi aquele grupo que sentou ao nosso lado. Eu também estou com esse mal-estar, mas é espiritual. Então, ou seja, o exercício, ele vai nos proporcionando essa convivência com os espíritos e você vai identificando o que é seu, o que não é seu, as companhias e como você deve agir. Aí eu disse para ele, e agora o que eu faço? Eu digo: pois é, se nós que somos médios estamos recebendo esse mal-estar, imagina como a criatura que está com eles está. Então vamos orar, né? Vamos orar. E aquilo foi aliviando. Então é assim, é necessário realmente o exercício para que a gente possa discernir o que é nosso e o que é espiritual. Lembra, Carlinha? Uma sexta-feira eu cheguei aqui, eu disse: Carlinha, eu estou muito mal. Lembra? Como nunca estive antes. Ela disse: você quer suspender a atividade? Eu disse: não. Toda com muita dificuldade. E aí eu disse: não, vamos. Eu sabia que era espiritual, mas eu não sabia identificar o que era. Só vim saber no sábado que era um amigo nosso que tinha sido assassinado do nosso grupo. Quando a notícia chegou para a tia... tanto é que eu fiquei com o celular desligado o sábado inteiro, porque eu ainda estava ruim no sábado e não conseguia E eu digo, vou me isolar, porque eu não estava nem para atender ninguém, porque o meu telefone não para, né? Ele estando ligado, é muita gente realmente. E aí, quando foi finalzinho da tarde, eu liguei o celular e veio a notícia que ele tinha sido assassinado. E aí eu fechei os olhos e aí eu vi a frase: eu só queria que tu soubesses. Pronto, naquele momento, todo o mal-estar passou. Então, você vê, e o mal-estar, aquela inquietação, era realmente a situação que ele estava. Então, é isso. E aí a gente vai, porque a gente acha que mediunidade é só dentro do centro espírita e na reunião mediúnica. Sinto lhe falar, não é não. E é preciso ser médio ostensivo? Não. Todos nós recebemos as influências dos espíritos. Todos nós. Boas e ruins. E a gente tem que aprender a selecionar. 215. Então, se o médium não foi contemplado com a mediunidade exclusivamente mecânica, diz que não adianta continuar, mas ele diz que a criatura poderia o quê? Ela cometeria grande erro se com isso não se julgasse o quê? Deserdada. Se é dotada apenas da mediunidade intuitiva, deve contentar-se e aproveitar, porque ela vai ser muito útil. Se depois de inúteis experimentações realizadas seguidamente durante algum tempo não se produzir nenhum indício de movimento involuntário, ou seja, tentando o mecânico, ou se os movimentos que se produzem são fracos demais para dar resultados, o médium não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido. Tá vendo, gente, como tá tudo aqui explicadinho? Você vai para a prática, você já sabe de tudo. Então, você está ali quietinho, a mão não se mexeu sozinha, mas começa a vir ideias, passa para o papel. Lembrando que nós não devemos fazer isso sozinho dentro de casa. Você não sabe quem são suas companhias que estão lá. Isso aqui, o professor estava ensinando, século XIX, não tinha centro espírita, mas você tem que ter uma pessoa experiente. E isso deve ser feito depois de um estudo, em um grupo, no centro espírita, tá bom? O médium não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, sem se preocupar em saber se esse pensamento procede do seu espírito ou de uma fonte estranha a ele. A experiência lhe ensinará a distinguir. A distinguir o quê? O que é dele e o que é dos espíritos. Aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolva algum tempo depois. Pode até acontecer. Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber se o pensamento provém do médium ou de outro espírito. Isso acontece, sobretudo, quando o médium puramente intuitivo ou inspirado executa, por si mesmo, um trabalho de imaginação. Pouco importa que atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe ocorrem boas ideias, deve agradecer ao seu bom gênio, que não deixará de lhe sugerir outras. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médium escreve com facilidade, que seja em suma o que se chama um médium feito. Seria grande erro de sua parte crer-se dispensado de novas instruções, pois apenas terá vencido uma resistência ao quê?
Material.
É aí que começam para ele as verdadeiras dificuldades, que vai precisar cada vez mais dos conselhos, da prudência e da experiência, se não quiser cair nas mil armadilhas que lhe serão preparadas, está vendo? Se pretende voar muito cedo, com suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos, que buscarão explorar a sua presunção. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. A satisfação que proporciona a alguns principiantes provoca neles um entusiasmo que precisa ser moderado. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem e não para a satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Como os espíritos não estão constantemente às suas ordens, os médios correm o risco de serem enganados por mistificadores, por espíritos mentirosos. É bom que adotem, para evitar esse mal, o sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento. Além disso, os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos do horário das reuniões, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Porque se alguém nesse momento quiser conversar comigo, eu terei como atender? Porque nesse momento eu estou ocupada fazendo um estudo. Então eu, que sou um espírito da terceira ordem, tenho as ocupações, agora para pensar os espíritos superiores. Então os espíritos não estão à nossa disposição. É por isso que tudo que formos fazer, em nome do Cristo Jesus, agende e se prepare para o trabalho. Vou fazer um diálogo fraterno, agende. Porque você não faz você não pode fazer um trabalho desse só. Você precisa de uma assistência espiritual. Então agende, hora, lugar e tudo. Você vai fazer uma visita fraterna, agende. Não é, Mita, vamos lá agora, vamos lá correndo. Não. Agende, se programe, se prepare, evoque os bons espíritos para te acompanhar. E nunca vá só. 218. Se, apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium, como renuncia ao canto quem conhece não ter voz. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor. O recurso para o dito aspirante será a serviço de outro médium. Mas se por falta de médios não puder recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos. Para estes, a mediunidade representa um meio de se exprimirem, mas não um meio exclusivo de serem atraídos, tá? Então, o fato de eu não ser médium não quer dizer que os espíritos não estarão comigo. Os que nos consagram a afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona um filho porque, sendo este surdo e cego, não o pode ouvir nem ver. Cerca-o, ao contrário, de toda solicitude, como fazem conosco os espíritos bons. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxiliam-nos por meio da inspiração. Foi bom? Claro? Deu para compreender?
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Até o dialogador, doutrinador, como você quiser chamar, aprender que quem quer atender, escuta, não fala. Isso no diálogo fraterno também, você escuta, só fala muito pouco. Então, quem muito fala, deixa de ajudar. Um estudo da mediunidade, e a tia sempre vai bater nessa tecla. Mediunidade não é um estudo de 6 meses. Mediunidade não é um estudo de apostila. O professor Allan Kardec já deixou o manual, que é o Livro dos Médiuns. Realmente um compêndio, realmente um material espetacular, nos explicando todo o processo do desenvolvimento, o que é a mediunidade, o que é a ação dos espíritos. Então a gente não pode fugir ao bom senso. Quer estudar, quer ir para o exercício da prática, estude o Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo. Mediante um estudo dessas obras, aí sim você vai estudar o Livro dos Médiuns. Quando você for para a prática, você vai ver o quão suave e seguro será esse exercício. É necessário realmente o exercício para que a gente possa discernir o que é nosso e o que é espiritual.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Assim, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, amigos e companheiros da nossa vida, no nosso dia a dia, agradecemos pela vida, agradecemos pela a faculdade de pensar e refletir, e agradecemos, Senhor, por tanto carinho para com cada um de nós. Graça te damos, que assim seja.